SBS Radio.
Boa tarde, pessoal. Está começando o Facebook ao vivo aqui no programa de língua portuguesa da Rádio SBS. Hoje estamos com a escritora Paula Tura, multiartista. Tudo bem, Paula Tura, da Sunshine Coast, com a família aqui na Rádio SBS. Bem-vinda mais uma vez.
Obrigada, obrigada, Beatriz. É um prazer estar aqui. Está todo mundo? Will, Lia, Kai.
Você esteve aqui já faz 2 anos, eu acho.
Acho que não, foi o ano passado.
Foi o ano passado. Ah, é, ano passado. Com o seu outro livro das madeixas.
Esse aqui. Isso. Foi o primeiro.
E agora com?
Agora, O Desejo de Nina.
Olha só.
O segundo livro sobre a menina que quer se tornar uma sereia.
Olha, que bonito, que bonito. E a Lia está aqui no estúdio também. Tudo bem, Lia? Olha ali. Tudo bom? Diga olá aqui pro pessoal. Olá! Ah, então, e temos aqui o Will também e o Kai. Tudo bem, Will?
Tudo bom, obrigado. Mais uma vez.
A família inteira participando. Então, Paula Tura, o que, que é essa sua turnê aqui agora em Sydney?
Pois bem, é a segunda vez que eu venho em Sydney em 2 meses. É, fiz uma série de contações de história para promover o livro, porque eu sou uma autora que se autopublica. Então, criei uma metodologia de divulgação. E aí, conto histórias sobre esses livros, super interativa, com música, com dança. E fiz só essa semana 3 apresentações, sendo uma na ABCD, novamente, uma na biblioteca de Randwick e uma para um grupo de mães em Dubai. Quando eu vim para cá em setembro, fiz 10 apresentações em uma semana. Então foi assim.
Contações de histórias.
Foi muito legal.
Qual é a parte mais legal de contar histórias para as crianças?
Ai, o quanto eles ficam vidrados em mim quando eu tô fazendo a performance, sabe?
Porque você apresenta e você é uma atriz também.
É uma apresentação de 40 minutos. É assim, encantador.
É um show.
É um show. Então eu tenho os bonecos, eu tenho danças, então eu convido essas crianças para participarem de toda essa brincadeira, né? É bem interessante.
E elas, bom, com criança é uma maravilha, né? A resposta
imediata, se eles estão gostando ou não. Então eu tenho que ter um jogo de cintura incrível, porque se eles não querem dançar, eles falam, não quero. E aí, vamos mudar isso aqui, porque não está acontecendo.
E Paula, para quem não conhece você, qual é a sua história? Qual é a sua formação e por que escritora?
Eu sou pedagoga. Tenho mestrado em artes visuais e sempre escrevi. Fui daquelas pessoas que fez diário, né? Adolescente, que fazia diário e diário. E aí, vindo para a Austrália, você tem que achar o seu caminho, né? Você se reinventa. E o tédio é muito... é uma coisa que te ajuda muito a se reinventar.
Então, olha o Kai aí. Quando que você veio para a Austrália?
Em 2014. Uhum. E aí, eu comecei a escrever livros e falei, não, eu vou publicar esses livros e vou contar histórias, que era uma coisa que eu gostava muito de ir ao Brasil para assistir e para fazer. E isso está dando certo.
Em né? português sempre?
Em português para a comunidade brasileira, em inglês nos childcares e escolas.
Você já está trabalhando também com a língua inglesa?
Já, já. Faço isso, já tenho agendado e as crianças ficam encantadas. Não chamamos de contação de histórias, eu chamo mesmo de um teatro para inglês, porque eles não têm essa cultura.
É um play.
É um children's play. É.
Tudo na Sunshine Coast?
Não, tem aqui Sydney, é o meu maior mercado.
Claro, onde está a maior comunidade também.
Maior comunidade. Brisbane, meu segundo mercado, e a Sunshine Coast em inglês. Acredita?
Porque Sunshine Coast cresceu muito nos últimos anos, né?
Muito.
Muita gente indo pra lá, inclusive brasileiros também, não é?
Muitos brasileiros vindo de Sydney pra lá e muita gente de Melbourne no geral e de WA.
Australianos em geral de Melbourne.
É.
Procurando, é o Sea Change.
Procurando um calor, né?
Procurando. E o mar.
E o mar, a praia, o estilo de vida, porque tem muito fly in, fly out. Então, os maridos trabalham e as mães precisam de uma comunidade. Então, tem uma comunidade imensa de mães que se ajudam com as crianças quando os maridos estão fora.
Uma faixa etária, assim, jovem, então.
Jovem.
Jovens casais. Muitas famílias, com crianças.
É.
Para que as crianças tenham uma infância
saudável.
Que não seja essa loucura das grandes cidades.
Isso.
E fugindo dos aluguéis caríssimos e comprar uma casa impossível. né? É. A Austrália, a Sunshine Coast ainda oferece tudo isso.
Oferece proximidade à praia, oferecem casas acessíveis. Acabou de crescer um bairro novo lá, então planos de pagamento, assim.
E por que vocês escolheram a Sunshine Coast?
Escolhemos a Sunshine Coast porque o Will ia estudar. Quando a gente chegou aqui, o Will estava num curso de estudante para ser chefe. E lá oferecia um curso de 2 anos, não foi, Kai? E lá ficamos, não é? Ficamos por lá, não é, filho? E aí tamo, a gente adora, e lá é a nossa casa.
Ele quer que a mãe converse com ele.
Não é? É o amor.
Então, quais são os planos agora? O que você está preparando aí nos próximos tempos? Eu sei que tem muita coisa aí, né?
Pois é, além dos livros... Eu tenho documentários, eu e o Will fizemos uma série de documentários sobre empoderamento feminino, chamado Filhas de Gaia. Já estão todos com legendas em inglês, o Will filmou, ajudei na edição, pouco ele me ensinou o que precisava fazer. E a gente está procurando patrocínio para fazer as projeções, porque eu também trabalho com patrocínio com os livros. E projeções, e a gente quer meio que fazer uma turnê pela Austrália, fazendo projeções e contações de história.
E a gente também está querendo enviar esses documentários para os festivais, né? Então, nós estamos escolhendo alguns locais, os melhores festivais, ou os mais importantes, os festivais que falam sobre... Porque o documentário em si, ele fala sobre empoderamento feminino, empoderamento da mulher. E a gente está procurando os festivais que abordam essa questão para enviar e para ou ser selecionado e todos poderem ver, né?
E qual é a sua participação nos projetos? O que você faz com a sua parte?
Bom, eu sou a pessoa que... nós todos, a gente... Como eu posso dizer?
Você filma.
A gente, eu filmo.
Edita.
Eu edito. A gente desenvolve junto os projetos. Antes deles acontecerem, nós desenvolvemos os projetos juntos. E... É meio que tudo isso, né? Ela tem... A gente desenvolve essa ideia juntos, mas toda essa parte da filmagem, da edição, sou eu que faço.
E, Paula, eu já vi nos seus outros projetos, nos seus livros infantis também, você tem uma proposta aí também de gênero, né? De empoderamento das meninas, não é? Como é que isso entrou no seu trabalho?
Eu sempre fui aquela menina na escola que ajudava as outras meninas a saírem de enrascadas ou de não entrarem nas enrascadas. E aí isso sempre permeou a minha vida como adolescente. E eu fui professora de yoga por muito tempo, trabalhando com mulheres. Então, quando eu fui escrever e escolher os títulos de publicação, e escolher roteiro de documentário... Não podia fugir disso, né? Então, um livro infantil fala sobre uma criança que tem cabelos muito enrolados. O outro livro fala sobre a menina que é cadeirante e que, na verdade, quer ser uma sereia. Então, é uma vertente que eu vou dando voz a pessoas que não necessariamente seriam os personagens principais de livros ou não seriam os personagens principais de documentários, né? Uhum. A gente tem uma criança, uma amiga que é cadeirante e é parte do documentário também, né? Então esse empoderamento vai por muitas vertentes.
Então, lembrando aqui o pessoal que você que está em casa aí, onde estiver, no seu telefone, pode participar aqui do Facebook com comentários, com perguntas. Nós estamos aqui abrindo, deixe-me abrir aqui para ver como é que está nossa entrevista. Já temos a Cris Barros Leslie mandando sinal de legal. O Valentino Ralph Jim, hello. Valentino, tudo bem? Então, quem quiser participar pode entrar aqui e conversar com Paula, fazer perguntas. Por que vocês escolheram a Austrália e não outro lugar?
Eu vim para a Austrália quando eu tinha 20 anos para aprender inglês. Eu queria vir para cá para aprender inglês. E quando eu voltei para casa para terminar a faculdade, eu disse, olha, eu vou morar lá um dia. Demorei um tempo.
Você morou onde aqui?
Eu morei em Sydney.
Uhum.
E aí passou muitos anos. E aí entrou o Will na minha vida.
Eu morei aqui em 2008, por 2 anos e meio. E aí voltamos para o Brasil. Eu voltei para o Brasil, conheci a Paula.
No Brasil.
É isso mesmo, filho. Isso.
Dá o Kai ali, um abraço pro pessoal ali, ó. Ali, ó, Kai.
Tá comendo fone.
Cuidado.
Bom, e aí tivemos a Lia e falamos, olha, precisamos começar a nossa vida. Onde? E aí... Falamos, olha, vamos tentar. E viemos para a Austrália, porque a gente acreditava que, assim, a Austrália tem muita proximidade com o Brasil, de clima, de possibilidades de inovação. Então, viemos e ficamos. Se não tivéssemos gostado, já teríamos ido embora, né? O Will também é fotógrafo de surf, então tinha muita opção para ele aqui. E um dos documentários que a gente fez era de empoderamento de mulheres através da prática do surf.
Olha só. E como é que ficou a questão do visto?
Bom, nós somos residentes, então eu consegui um sponsor através do meu trabalho como educadora, e aí viramos residentes e agora vamos virar cidadãos. Então já está tudo encaminhado.
E o processo foi através de um empregador, de um patrocinador?
Foi, porque...
Seu trabalho como pedagoga?
É, eu fui... Criamos uma vaga, então, de Educational Advisor no childcare que eu trabalhava. E aí entrei com um visto regional, porque a Sunshine Coast é regional. Eu não sabia, né? Tá bom, quais as opções?
Nesse ponto foi uma vantagem também estar lá. Foi. Fora dos grandes centros australianos.
É, que é também um porquê que as pessoas estão indo muito para a Sunshine Coast também. Nusa, porque tem essa demanda de mão de obra muito grande ainda.
E tem emprego, o mercado está aquecido.
Para algumas áreas, sim.
Uhum. Se você tem porque está crescendo.
É. Tem um centro novo sendo criado. É uma região que vai desenvolver muito ainda.
E vocês moram aonde lá?
Marotidor.
Uhum. É um dos maiores centros da...
É o maior centro comercial da Sunshine Coast. Uhum. Tá a 20 minutos antes de Nusa. Olha que bonitinho.
E para Brisbane também é...
Uma hora.
É uma hora.
De carro.
É.
Ao norte.
Ao sul.
Ah, Brisbane fica ao sul, mas a Sunshine Coast fica ao norte de Brisbane. Isso. E a Gold Coast fica ao sul de Brisbane. E, Paula Tura, qual é a dica que você daria às mães? Nós estamos falando aqui, né, de crianças, de livros infantis e de brasileiras na Austrália, ou falantes da língua portuguesa na Austrália, manutenção da língua, o choque cultural. Quais seriam as dicas que você daria para uma família jovem que está com filhos pequenos na Austrália? O que é o mais importante para manter a conexão com a família e a conexão com a língua portuguesa?
Pois é. Não, pela experiência que eu tenho, ali é bilíngue, nós dois falamos português, é sempre falar o português em casa com a criança ou fora. Então você estabelece essa conexão através do idioma. E a outra coisa é... O que é Brasil para você? Onde você respira Brasil? É através da comida? É através da música? É através da dança? Que isso vibre na sua casa. Quando você está vibrando isso, a criança está aprendendo isso com você.
Nós temos aqui a Cris Barros Leslie, as mães de Dewey, mandam beijos para essa querida. Que legal. A Marie Yaxley mandou um rostinho com um coraçãozinho. A Carmen Wagner Ribeiro, essa é minha irmã. Em Brisbane. Está batendo palmas, beijinho, Carmen. Tudo em família. Que legal, que legal. Então, Paula, a língua portuguesa e como criar filhos na Austrália?
Criar filhos na Austrália, puxa vida, é um lugar incrível, eu acho, se você adora multiculturalismo, porque assim, eu acho fenomenal você poder comer comidas de vários lugares, você poder colocar o seu filho exposto a diferentes culturas. É, nós somos muito da natureza, então a gente está sempre muito fora de casa, isso pra gente é um ganho atrás do outro.
Acho também que eu acho que é bem importante também, porque eu tô com 39 anos e a gente consegue dar pros nossos filhos a mesma infância que nós tivemos no Brasil. De poder brincar na rua, de não ter esse perigo.
Que hoje já não existe mais.
Que hoje já não existe
praticamente
mais.
Praticamente nas cidades brasileiras.
Isso,
né?
As crianças geralmente estão enjauladas dentro de um apartamento. Então aqui você tem essa possibilidade.
E o esquema aquele, como é? Os pais helicóptero, né?
Sim.
Leva aqui, leva lá, leva lá. Aqui na Austrália também, os pais levam para tudo nas grandes cidades. Mas imagino que mais ali na praia o negócio seja mais livre, né?
Então acho que isso que é o bom também, que a gente pode falar, não, vale a pena, porque a gente consegue ver nós mesmos, como era 30 anos atrás.
E a infância de vocês foi aonde?
São Paulo.
São Paulo,
capital. Cidade.
É. E ainda brincando na rua, jogando futebol na rua.
Brincando na rua, pipa, tudo. Andando de bicicleta, skates, sem capacete.
Carrinho de rolemã.
Ah, aqueles. Do... É. Os bem perigosos. Ai, ai, ai. E qual é a área que você mais acha que você tem mais afinidade ou você pretende investir mais? Porque você está fazendo muitas coisas, né? Escrevendo. E você escreve não só livros infantis, também contos adultos e trabalhos acadêmicos também, não é?
Sim.
E também você tem essa área de atriz, de...
Pois
do
é.
Palco, não é? E essa área de documentarista, né? Videomaker, né? Cinema, vídeo, como é que é?
Pois é, na verdade...
É muito talento junto, né, Paula?
Pois é, muito. E a gente está passando por essa questão de escolha mesmo, por onde, onde vai ser, onde a gente vai afunilar isso. E isso acaba, infelizmente, uma questão financeira. Onde é que vai vir as possibilidades de ganho que são maiores? Então, a gente faz vídeos corporativos, isso é o número um. Então, a gente precisa manter esses vídeos corporativos. E aí, os documentários com patrocínios, isso é o segundo caminho. E aí, os livros eu mantenho, contação de história semanal. Então, eu tenho que fazer um dia, eu faço contação de história. Mas, e uma outra contação de história para adultos que eu estou criando. Então, assim, os vídeos vão tomar mais conta realmente do nosso tempo. E as contações de história ficarão sazonais. Sabe, é Dia das Crianças, faremos muitas. Ou tem alguma outra campanha, Disability Week na Sunshine Coach, vamos fazer, entendeu? Porque senão a gente não vai dar conta. Né?
Porque também dá para viver disso, dos livros? Ou, claro, você tem o seu trabalho na creche, né?
Não.
Não, é tudo um trabalho.
É isso que
é um
a
grande
gente
trabalho
faz.
Voluntário, né?
A gente trabalha nisso. Eu trabalho com os livros e com filmes corporativos e documentários. A gente escolheu que isso vai ser o nosso ganha-pão.
E a creche, você não está mais na... O que possibilitou o visto da Austrália, já uma
já
fase
passou.
Passada. Vocês já estão autônomos agora.
É. Então agora a gente faz... As pessoas chamam para palestras, as pessoas chamam para filmagens, as pessoas chamam para... Como
as
é que você...
Fotos, para fotografias.
Fotografia. Como é que você, então, cria um livro? Então isso vai virar... Vai tomando outras proporções para workshops e coisas do
pois
gênero.
É, falando nisso, como é que é publicar sozinha, né? Sem uma editora?
Depende da sua personalidade. Eu tenho uma personalidade muito ativa, proativa. Então eu bato na porta das pessoas e falo assim, eu tenho esse livro pronto, ilustrado, paguei por isso. Você quer pagar toda a impressão? Interessa isso para você? Vamos fazer alguma... um projeto juntos e as pessoas compram a minha ideia.
Eu acho que
e é assim que eu consigo
eu acho
frente.
Que o interessante também é que nós estamos passando por um momento de empoderamento de classes, entendeu? Pra tentar equalizar tudo que teve no passado, tentar balancear. Então, eu acho que tudo que a gente está fazendo, os documentários que falam muito sobre empoderamento de várias, classes, de vários segmentos, eu acho que hoje em dia tem muitas empresas querendo achar projetos assim para poder apoiar. Porque, querendo ou não, não dá pra gente viver mais nesse mundo de... Ah, não, o branco é isso ou o negro é aquilo. Não. A gente tem que viver juntos hoje em dia, entendeu? Então já mudou isso.
Mas eu gostaria de só reforçar a importância de manter a língua portuguesa dentro de casa. Quais são as dicas que você tem? Eu acho que o momento mais difícil para os pais é quando os filhos entram na escola... Sim. E eles voltam para casa e eles se recusam a falar o português. Como lidar com essa situação? Como ainda não chegou para vocês bem o momento, né?
É tão bem específico porque a gente faz homeschooling. Então essa exposição ao idioma fica só para as atividades extras. Ginástica ou natação ou os amigos.
Como é que é o homeschooling?
Homeschooling é...
Você tem que entrar com o processo junto aos departamentos, o departamento de ensino?
Você registra seu filho no departamento de educação e escolhe que tipo de currículo que você vai usar. Ou você cria o seu próprio. E aí você, ao longo do ano, vai ticando os itens que você cumpriu. Então, a gente não passa por essa exposição ao idioma tão severo quanto a maioria das crianças passa.
E qual é o plano de indicar, digamos, de casa os filhos até que idade, Paula?
Pode ser até o... Eles aceitam projetos até o ano 11 ou 12.
Até o final da escola secundária. Qual é o seu plano?
Bom, o meu plano é ver o que vai acontecer. A gente tem algumas ideias de viagem, onde a gente quer levar as crianças junto e vamos ver... Qual é a demanda deles? Porque às vezes, se você tem uma família acadêmica, a escola é um lugar perfeito. Se você tem um filho que é muito mais ativo e o acadêmico vem depois, não tem necessidade de ir. A gente consegue cumprir aquele currículo. Então, eu vou ter que esperar daqui uns anos, você me pergunta de novo, eu vou poder te responder na prática.
E você já conhece outras experiências na Austrália de pais que estão com os filhos em casa e não colocando na escola tradicional?
Sunshine Coast tem bastante gente.
Sunshine Coast tem uma comunidade imensa. Tem aulas de ginástica só para homeschool.
É uma comunidade alternativa.
Não, são pais normais.
Ah, são pais normais, não é? É, não tem mais essa. Acho que essa coisa de alternativo, hippie, não tem mais hoje em dia.
Não é o perfil.
Não, porque o que está acontecendo é. Muitas crianças, às vezes, eles não se adaptam com o processo escolar. Entendeu? Com o formato. E muitas gente fala, ah, não, mas meu filho, ele que não.
Sofre na escola.
Então. Só que aí depende dos pais olharem e falar, não, tem alguma coisa diferente aí. Será que é a escola ou será que é meu filho? E muitas vezes é a escola. Então ele não se adapta. Então eles começam a fazer o homeschooling.
Mas entendeu? Tem toda uma questão da família, assim, como é que vai se manter financeiramente? Nós tivemos que abrir mão
sim,
de coisas.
Sim, porque tem que ficar em casa, tem que estar em casa.
Como é que a gente vai ter ajuda trabalhando de casa, se autopromovendo e com quanto de dinheiro a gente está falando, entendeu? Mas assim, de quantos anos estamos planejando também? Então, tem mães que me ligam, elas colocam lá um post e falam, olha, no Face, né? Falam, olha, liga pra mim, a gente vai conversar. Manda meu filho pra escola, eu faço uma escolha. Você tá preparado pra mudar o tipo de carreira que você tem? Você, ah, não, eu quero realmente trabalhar 4 dias por semana. Então, não tem outro jeito. Você tem que mandar seu filho pra escola mesmo.
E quem é que faz, como é que vocês dividem as tarefas de professores dos filhos?
Somos nós dois.
Meio a meio?
É, tudo em casa é feito, não tem isso de mulher ou isso de homem. Aqui somos todos iguais, entendeu? Nós, eu ajudo, ela ajuda e vamos indo. Mas respondendo acho que também a sua pergunta que veio, é o seguinte, às vezes a pessoa fala como manter essa língua, como ajudar. Eu acho que muitas vezes os pais, eles precisam você quer falar em português? Só fala em português. Essa troca de língua, você vai falar, tipo, começa com inglês e termina com português, faz com que a criança fique um pouco confusa. Falar,
é muito importante ser consistente e só falar português, não é?
Porque senão
vai. Até porque o nosso inglês não é dos mais maravilhosos e o português é bom, né?
Mas ataques característicos.
Porque às vezes, vamos supor, a criança tá olhando, meu pai tá falando inglês comigo, mas quer que eu fale em português. Por que que eu deveria falar português se nem ele fala? Então acho que é importante você manter o português, porque se saiu de casa, ele vai falar inglês, entendeu? Ele não está numa escola de inglês no Brasil. Então, acho que esse é um dos jeitos que nós fazemos para fazer com que ela seja bilíngue, entendeu?
Paula Tura e Will Aguiar, eu agradeço muito aqui a participação de vocês no nosso programa. Aqui sempre tem muito a conversar, mas temos que ficar por aqui. Obrigado. Agradeço a Lia. Lia, vem aqui dar um tchau pro pessoal.
Vem, aqui, na câmera.
E o Kai, que tá brincando com a
Breta. 7 meses. Então, um abraço. Eu acho que estamos com essa câmera aqui.
obrigada.
Tá. Obrigado, algum recado final aqui?
Olha, entre em contato. É www.paulatura.com. Será um prazer falar com vocês.
E prontos aí para projetos em toda a Austrália?
Sim, eu vou contar para você quando isso estiver pronto, a gente volta para divulgar.
Mas temos mais 2 projetos de documentários no próximo ano, se Deus quiser. É. Se nós quisermos, né?
Olha, quem são os documentários? Greta. O que são os documentários?
Um é relacionado. A gente está querendo fazer um documentário sobre o surf feminino, mas a gente vai tocar em algumas questões, porque esse ano eles colocaram o mesmo pagamento para homem e para mulher. Então é uma das coisas que a gente vai querer tocar, é isso também, da igualdade.
Ah, bacana!
E aí o outro documentário que a gente quer fazer é durante a viagem, né? Pela Austrália. Então
aí eu posso contar só depois. Ok, muito obrigada, tudo de bom.
Obrigado.
Todos os projetos, todas as contações de histórias.
Obrigada.
E o livrinho, né? Madeixas e o desejo de Nina. Fica aqui a despedida. Um abraço a todos. Até o próximo programa. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.